Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. É sábado, hoje é dia 22 de setembro de 2018. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco vai ficar aqui na apresentação Ana Guedes. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Onda média, 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pijigiti, a capital FM, a rádio comunitária de Bafatá, a rádio Sitchan Oku, a Leste FM e a rádio Papagaio em Buba. Estamos também, não esqueça, na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de termos aqui a atualidade noticiosa do mundo, no espaço da Janela de Angola, vamos falar do concurso público de acesso ao setor da saúde. Depois iremos, na segunda meia hora, ter aqui o Top 10 da Música da América, as mais tocadas e ouvidas nas rádios americanas. Para já as notícias do que vai hoje pelo mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, ordenou hoje a prisão da administração da empresa que gera os barcos de transporte no Lago Vitória, isto na sequência do afundamento de um barco em que morreram pelo menos 207 pessoas. O barco virou-se quando se preparava para atracar na ilha do Ukara. Um sobrevivente foi hoje encontrado numa bolsa de ar do barco que aparentemente se virou quando os passageiros correram todos para um lado para se prepararem para desembarcar. O presidente disse que tudo indica que o barco estava sobrelotado e que a negligência tinha custado a vida de dezenas de pessoas, incluindo crianças. O presidente tanzaniano declarou também 4 dias de luto nacional. As autoridades militares americanas disseram que aviões americanos mataram 18 membros da Al-Shabaab depois de forças americanas e governamentais terem sido atacadas no sul da Somália. O comando africano das Forças Armadas Americanas, AFRICOM, disse numa declaração que o ataque foi levado a cabo em autodefesa na sexta-feira, a cerca de 50 quilómetros a noroeste da cidade portuária de Kismayo. A declaração disse que 2 outros membros da Al-Shabaab foram mortos por forças somalis. Um porta-voz do AFRICOM disse que o ataque foi realizado depois de elementos da Al-Shabaab terem sido, e citamos, observados a avançar sobre uma patrulha conjunta de forças americanas e somalis. Este ano, os Estados Unidos já levaram a cabo mais de 20 ataques aéreos contra a Al-Shabaab. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, acusou fantoches dos Estados Unidos de serem responsáveis por um ataque contra uma parada militar em que 29 pessoas foram mortas e disse às forças de segurança para levarem os responsáveis à justiça. Por seu turno, o presidente do Irão, Hassan Rouhani, prometeu hoje uma resposta esmagadora contra os responsáveis. A maior parte dos mortos são membros da Guarda Revolucionária, mas entre as vítimas contam-se também mulheres e crianças. O Estado Islâmico e uma organização autodenominada Movimento de Luta Árabe pela Libertação de Avaz reivindicaram responsabilidade pelo ataque que ocorreu na cidade de Avaz, no sudoeste do país. A cidade de Avaz está situada no Khuzestão, uma província que faz fronteira com o Irão, onde reside, com o Iraque, queríamos dizer, onde reside uma grande comunidade árabe e onde se tem registado violência separatista que o Irão diz ser responsabilidade de rivais regionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, disse que o ataque perto da fronteira com o Iraque foi levado a cabo por terroristas recrutados, treinados, armados e pagos por um regime estrangeiro. Entidades oficiais disseram que 2 atacantes morreram, enquanto outras fontes disseram que outros 2 atacantes foram presos. A polícia brasileira prendeu um cidadão libanês que os Estados Unidos suspeitam de ser um dos principais financiadores do grupo Hezbollah. Assad Ahmad Barakat foi preso sexta-feira na cidade de Foz do Iguaçu, situada na chamada zona trifronteiriça entre o Brasil, Argentina e Paraguai. A zona é conhecida por ser um local usado por contrabandistas e traficantes. As autoridades do Paraguai emitiram um mandado de captura contra Barakat o mês passado por alegado roubo de identidade. O cidadão libanês esteve anteriormente 6 anos preso no Paraguai por evasão fiscal, de onde foi libertado em 2008. A polícia brasileira argentina acusou também Barakat de lavar dinheiro do Hezbollah e congelou fundos e outros bens de Barakat, disseram fontes oficiais. Desconhece se Barakat será formalmente acusado no Brasil ou extraditado para o Paraguai. Os Estados Unidos anteriormente qualificaram Barakat como um terrorista global. E a terminar, recordamos, portanto, a principal notícia. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, ordenou hoje a prisão da administração da empresa que gera os barcos de transporte do Lago Vitória.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Neste dia 22 de dezembro de 2018, sábado, votos de um bom sábado para todos, na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação. Na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras. Com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
O concurso público de acesso ao setor da saúde em Angola, marcado por insuficiências e reclamações dos profissionais da classe, um pouco por toda a Angola. Para falar sobre o assunto, ouvimos o diretor do Hospital David Bernardino, Francisco Domingos, o secretário de Estado da Saúde, José Manuel Vieira Dias, e Adriano Manuel, o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola.
Já decorre em todo o país o processo de inscrições para candidaturas no concurso público do Ministério da Saúde, com recurso ao sistema de internet, num território onde as telecomunicações ainda se processam de forma bastante deficiente, sobretudo a partir do interior. O concurso tem como objetivo colocar os quadros a nível dos municípios para mitigar os problemas na assistência a nível primária. Alguns hospitais nacionais também lhes foi atribuído uma cota, porque, para além da admissão, o setor tem um programa de formação de quadros e precisa-se cada vez mais de profissionais que respondem às necessidades da sociedade. A província de Luanda está a absorver o maior número de admitidos, num total de 336 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e de apoio hospitalar, seguido da província da Huila, com 109. A admissão de novos médicos, de acordo com o Ministério da Saúde, vai contribuir para regularizar os problemas da carreira e a elevação do rácio angolano de um médico para 4 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde recomenda um médico para cada 1000 habitantes, o que obrigará à formação contínua de novos médicos. Este concurso público para o setor da saúde acontece numa altura em que o Sindicato dos Médicos alerta que o caderno reivindicativo ainda não teve resposta e que vai haver uma Assembleia Geral em breve para definir os próximos passos. Em agosto do corrente ano, a Ministra da Saúde revelou que Angola contava com mais de 1000 médicos para uma população de cerca de 28 milhões de habitantes, número considerado insuficiente, e defendeu uma maior aposta na formação de quadros. O presidente do Sindicato dos Médicos de Angola diz que as vagas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde não são suficientes. Adriano Manuel aponta algumas dificuldades porque passam, sobretudo, os profissionais da classe médica, a maioria dos quais ainda mal remunerados.
A maior parte dos médicos especialistas estão mal enquadrados. Repito, a maior parte dos médicos especialistas da função pública estão mal enquadrados. Deixa-me dizer que durante esse período, nos últimos 6, 7 anos, quase que não houve mudança de categoria nenhuma. Não houve mudança de categoria. De tal forma que as mudanças estão a ser feitas agora. E a maior parte dos médicos já formados, especialistas e alguns até chefes de serviços, não ganham. Temos alguns que ainda ganham os 170 mil kwanzas. Médicos já são formados há mais de 15, há mais de 20 anos. Temos médicos que já são especialistas, nós temos. E as vagas que vieram agora não vão cobrir nem, digamos, 90% das vagas que nós temos não cobrem 90% dos médicos que já existem. E é um contrassenso, porque os que vão entrar agora, os médicos especialistas que vão ser admitidos agora na função pública, vão ganhar mais do que aqueles que já estão na função pública há mais de 20 anos. Que entram agora, é aquilo que grande parte os grandes médicos da nossa praça, muitos deles já estão em fase de reforma e não aceitam ir para a reforma atualmente, porque se forem para a reforma com essa exiguidade salarial, é um suplício para isso. Nós, por dia, em cada banco de urgência, temos uma média de 400, algumas vezes, 500, 500 e poucos médicos. Vai começar agora a chuva. Nesta fase em que não tem chuva, nós estamos a ver em média de 300 a 400. Mas agora com as chuvas, com a malária, com a febre tifoide, com as infecções urinárias, com as doenças diarreicas agora, de certeza absoluta que vamos começar a atingir uma média de 500 e poucos doentes para 9 médicos. Nós somos de opinião que todos os médicos, absolutamente todos os médicos, entrem. Nós falamos também que há um rácio de um médico para 9 mil pessoas, quando nós temos, um médico para 10 mil pessoas, quando na verdade nós precisamos de 29 mil médicos para colmatar com isso. Logo, a perspectiva do sindicato, por isso é que está no nosso caderno reivindicativo, que todos os médicos que se encontram fora do Sistema Nacional entram por um concurso documental. Nós apresentamos esse caderno reivindicativo, falamos com o Ministério nessa perspectiva. Infelizmente, a resposta foi esta que vocês estão a ver aí, do número de vagas. Nós recebemos garantia da Sua Excelência Ministra que todos os médicos que não foram promovidos, isso no encontro que tivemos com Sua Excelência Ministra da Saúde, que todos os médicos que não foram promovidos seriam promovidos nesse concurso público. Quer dizer, todos os médicos especialistas que durante esse período todos não foram promovidos seriam promovidos nesse concurso público. A Senhora Ministra deu-nos essa garantia. E agora o que nós estamos a ver é que há cotas. Quando não foi isso que ela nos disse no encontro que teve conosco. Tivemos esse encontro mês passado com Sua Excelência Ministra, em que garantiu-nos que todos os médicos, lembro-me que ela nos ter dito isso, todos os médicos que não foram contemplados na promoção seriam promovidos nesse concurso público. Nós ainda até dissemos, pedimos à Ministra que essa promoção seria feita em função do tempo de formação. A nossa Ministra disse-nos que não. Como temos pouco dinheiro, vamos promover agora e depois vamos ir promovendo à medida que o tempo for passando. Qual foi o nosso espanto? Não há promoção de quase ninguém, quando a garantia que a Sua Excelência Ministra deu-nos era que iria promover todos os médicos especialistas.
Adriano Manuel não tem dúvidas em afirmar que os médicos em Angola são tratados como mendigos. Acrescenta que, em muitos casos, estes profissionais passam igualmente por muitas humilhações.
Nós criamos o sindicato este ano porque sentimos a necessidade de trabalharmos para que a situação dos médicos melhorasse. Deixa-me dizer que já houve tentativa de outros colegas no sentido de fazerem o mesmo há anos atrás. Mas, no entanto, a sua intenção não teve tanto êxito por questões essencialmente políticas, não é verdade? Mas nós estamos numa nova era, é uma abertura por parte do governo, queremos acreditar que o governo está interessado na melhoria das condições da população e nós aproveitamos então esta oportunidade de criarmos o nosso sindicato com o objetivo de ajudar. Mas também dizer que já há um desgaste da classe médica, né? O que leva a criar esse sindicato também está diretamente relacionado com o desgaste da classe médica, a forma como nós somos tratados. Nós não somos tidos nem achados. Nós, como disse o Dr. Pedro da Rosa, nós não somos pessoas quaisquer. Nós salvamos, nós restauramos vidas e não somos tidos nem achados. Deixa-me vos recordar uma coisa. O médico, até chegar ao doutoramento, leva 20 anos a estudar. 16 a 20 anos a estudar. Nós temos 6 anos para nos formarmos como médico. Temos mais 4 a 5 anos para nos formarmos como especialista. temos mais 12 a 3 anos para nos formarmos como subespecialistas e temos mais 6 a 7 anos para chegarmos até o doutoramento. Levamos, numa média, de 20 anos a estudar. Uma pessoa que sai agora da faculdade de Direito e vai para a magistratura ganha 2-3 vezes mais do que aquele que leva 20 anos a estudar. Que tal, e colegas nossos que já finalizaram, que são médicas há 20 anos, o seu filho começou a trabalhar há mais ou menos um ano, ganha 3 vezes mais do que a sua mãe que patrocinou a formação, que patrocinou a sua formação em Direito. Isso não se pode fazer. Isso é desumano. Nós temos que ser tratados de forma diferente. E a luta do sindicato é que possamos ter um tratamento de forma diferente. Nós queremos ter um tratamento diferente porque nós temos uma formação específica e achamos que, dada a especificidade do nosso trabalho, precisamos ser tratados de forma diferente. Nós não podemos ser tratados como mendigos. É que os médicos são tratados atualmente. E nós não podemos continuar assim.
Um pouco por todo o país, há relatos a partir das administrações municipais que ainda não arrancaram com o processo de concurso público. Em causa estão os problemas com o sistema informático e o descontentamento generalizado dos profissionais. Questionado sobre o assunto, o secretário de Estado da Saúde, José Manuel Vieira Dias, minimiza as preocupações, tranquilizando que estas dificuldades não invalidam o processo e aponta algumas soluções.
Nós iniciamos o sistema de inscrições do concurso público e nós, na altura, tivemos a oportunidade de referir que o sistema online era mais no sentido de facilitar a não deslocação das pessoas para os locais de inscrição. No entanto, o período de inscrição não é apenas de um dia, de maneiras que as pessoas têm a possibilidade de, dentro dos 20 dias previstos, se eventualmente houver dificuldade através do sistema online, utilizarem o sistema físico. Portanto, o sistema online não é exclusivo, não é o único sistema que existe. Existe também a possibilidade das pessoas ou dos profissionais de saúde deslocarem-se e entregarem fisicamente a sua documentação para a inscrição.
Estas falhas ocorrem, é natural que isso aconteça, essas falhas a nível do sistema informático?
No nosso país é, portanto, não é novidade nenhuma, portanto, nós temos visto o problema a nível dos bancos, temos visto o problema a nível dos outros serviços e é natural que também a nível do concurso público da saúde acontecesse, ou antes, nós sabíamos que isso iria acontecer. E é com base nisso que até são dados os 20 dias posteriores para as pessoas poderem entregar fisicamente. Aqueles que conseguirem via online, melhor, facilita a vida, né? E nós acreditamos que a grande maioria vai conseguir fazer via online. Aqueles que não conseguirem poderão fazê-lo fisicamente.
O secretário de Estado da Saúde confirma a recessão do caderno reivindicativo do Sindicato dos Médicos de Angola. José Manuel Vieira Dias afirma que a solução para as preocupações apresentadas passam por uma avaliação interministerial, sobretudo com o Ministério das Finanças.
Bem, o problema do sindicato é um problema que tem a sua complexidade, porquanto nós reunimos com o sindicato uma primeira vez e foi-nos dito inicialmente que os problemas haveriam de ser estudados, primeiro por eles, não propriamente pelo Ministério, né? Primeiro por eles, porque eles tinham que aprofundar determinados aspectos que não tinham clarificado suficientemente, e posteriormente haviam de nos enviar a documentação. Enviaram-nos a documentação, nós agora vamos analisar e vamos dar a devida resposta. Portanto, há problemas, obviamente, que se põem com os salários, problemas que têm a ver com alguns subsídios. Portanto, todos esses problemas terão que ser devidamente analisados, não só pelo Ministério da Saúde, mas conjuntamente com outros ministérios. Naturalmente, o Ministério das Finanças terá que estar implicado também nisso, porque quando se fala em salários, subsídios, o Ministério das Finanças terá que entrar e não somente o Ministério da Saúde.
Quando é que poderá dar essa resposta ainda?
Assim que for possível. Portanto, o estudo é estudo, o estudo tem sempre o seu tempo. e nós acreditamos que dentro em breve, não lhe posso dizer já uma data fixa, mas dentro em breve o sindicato irá ter a nossa resposta conjunta, não só do Ministério da Saúde, mas de todos os outros ministérios. Portanto, nós reconhecemos que os nossos indicadores de saúde no que diz respeito à mortalidade materna e infantil não são os melhores. De maneiras que, e como nós sempre preconizamos, assistência materna e assistência infantil tem que melhorar fundamentalmente a nível dos cuidados primários. Portanto, sempre que nós conseguirmos, e essa é a nossa luta, o Ministério da Saúde está a trabalhar exatamente nesse sentido, a nossa luta é de aproximarmos o mais perto possível das famílias essa assistência materna, essa assistência infantil. Se nós conseguirmos que, de facto, os nossos postos de saúde, os nossos centros de saúde e, na última linha, a nível do município, o hospital municipal, tenham os meios e tenham os profissionais de saúde que tenham capacidade para atender a mulher grávida e para atender a criança dos 0 aos 5 anos, nós acreditamos que iremos, com certeza, melhorar bastante esses nossos indicadores. Essa é uma luta de todos nós, portanto, todos nós estamos engajados nisso, os profissionais de saúde. É necessário melhorar algumas das unidades sanitárias, que também não têm as condições necessárias. É necessário melhorar o kit de medicamentos essenciais que deverá ser distribuído para estas unidades sanitárias. Fazemos sempre o apelo permanente à humanização de cuidados por parte dos profissionais de saúde. Portanto, todo este conjunto de elementos devidamente associados irão fazer com certeza que nós daqui a uns anos, não digo já em 2019, mas talvez em 2022, nós tenhamos com certeza melhores indicadores de saúde materna e infantil.
Entretanto, o Hospital David Bernardino, em Luanda, tem sido a unidade sanitária da capital do país mais solicitadas para o atendimento de casos de pediatria. De acordo com o diretor daquela unidade sanitária, Francisco Domingos, mais de 100 enfermeiros é o número que o hospital precisa para atender à demanda.
O Hospital David Bernardino tem 88 médicos, mas em termos de profissão, eu realmente prefiro sempre não ver a vertente só de médico. A base do atendimento das crianças é o enfermeiro. O enfermeiro é a base. E temos também poucos enfermeiros para as áreas que temos para atendimento.
Sabemos que há muita dificuldade na resolução de alguns problemas que os enfermeiros se enfrentam à escala nacional. Quais são as dificuldades dos enfermeiros aqui neste momento no hospital?
As dificuldades que o enfermeiro põe é o rácio doente-enfermeiro. Este é o principal problema.
Quem é um enfermeiro para?
Geralmente seria um enfermeiro para seis doentes em alguma unidade. É a unidade de cuidados intensivos, claro que é menor porque são doentes críticos com maior complexidade. Nós cá temos um rácio que às vezes são mesmo de 30 para um enfermeiro, de 15 para um enfermeiro. Temos quase que o dobro, triplo desse rácio. Isto e acarreta também que os enfermeiros não prestem o melhor serviço, um serviço com qualidade, porque são com esse rácio não permite prestar melhor atenção. Os outros problemas são já transversais para todos os enfermeiros a nível nacional, o que eles põem nas suas dificuldades. Mas a nível do hospital, isto é, precisamos de mais enfermeiros para a demanda que o hospital tem.
Qual é o número? Quanta quantidade de enfermeiros que precisa?
Nós temos 630 trabalhadores, dos quais 300 são enfermeiros. Nós gostaríamos, nós dissemos sempre, o rácio que nós pretenderíamos é, só temos 2/3, pretenderíamos de mais 1/3 de enfermeiros. Isso aí, se fosse 150 enfermeiros, seria o ideal.
Finalmente, Francisco Domingos informou que, em função das dificuldades que se registram nos hospitais municipais, a maioria dos pacientes são todos evacuados para esta unidade sanitária, dificultando ainda mais a sua capacidade de atendimento.
Nós temos um orçamento exíguo e, nos últimos tempos, não é, temos uma grande demanda de doentes, porque a rede sanitária, principalmente os hospitais municipais e os centros de saúde têm grandes dificuldades e os doentes vêm para aqui para o hospital. E nós tivemos que adaptar a capacidade do hospital para atendê-los, porque seria muito mau mandá-los de volta para casa.
Quantos utentes são atendidos todos os dias aqui no hospital?
Nós cá no hospital, neste momento, temos 400 a 500 crianças observadas na nossa urgência, e das quais 50 a 70 doentes são internados somente. Então há grande diferença. Os outros doentes regressam para a sua casa. Quer dizer que deviam ser atendidas nos cuidados primários de saúde ou no nível secundário de atendimento.
Qual é o orçamento aqui do hospital?
O orçamento do hospital são 12 bilhões de euros. Por mês, do qual 54% vai para o pessoal e só 1 bilhão vai para bens e serviços.
Quais são as dificuldades neste momento do hospital?
As dificuldades são transversais, são enormes, não é? É a demanda de doentes, é a capacidade, são os profissionais. Não conseguimos tratar as crianças com a qualidade que desejaríamos. Temos os meios essenciais, mas às vezes aqueles meios específicos, nós somos hospitais terciários que atendemos a doentes com maior complexidade, não temos. Temos dificuldades na manutenção, mas a principal dificuldade é a nível do banco de urgência. Nós temos duas estruturas, uma fase que foi construída e outra fase em que requer construção imediata. Porque temos crianças, duas, três, numa mesma cama, não permite que sejam atendidas com a maior dignidade.
Francisco Domingos, José Manuel Vieira Dias e Adriano Manuel foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui uma festa de forró. Iremos depois conversar sobre saúde com a doutora Graça Matzinha e conversar a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Este, o nosso leque, o nosso convite para que esteja amanhã connosco em antena, amanhã domingo. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundas, as manchetes americanas, notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos em imagem. Agora, nesta emissão de sábado, a música Landrick, nome artístico de Lando Samuel, um luandense que nos traz Kuyuyu.
Já sabes o que quero, papá, disso não estás a desconfiar. A boi que te espero, me acalma se não vou bombardear. Estás a duvidar, resposta está no meu olhar. Estás a duvidar, ai, esse teu jeito, 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 me deixa sem jeito. Estou a sentir amor.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de 22 de setembro de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Estamos ainda na internet, em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda na Guiné-Bissau, em Bissau com a PGGT Capital FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Bafatá, e ainda com a Rádio Sichuan Oku em Gabu. Estamos também em Gabu com a Leste FM. Em Buba estamos em FM com a Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como é habitual na emissão, aos sábados, as últimas novidades musicais, as tricas, as novidades, é o Top 10 da América. Para já, o que vai pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, e ao microfone convosco está o João Santa Rita. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, ordenou hoje a prisão da administração da empresa que gera os barcos de transporte no Lago Vitória, na sequência do afundamento de um ferry em que morreram mais de 200 pessoas. As autoridades disseram que subiu para 207 o número de mortes e prosseguem as buscas. Um sobrevivente, contudo, foi encontrado hoje numa bolsa de ar do barco que aparentemente se virou quando os passageiros correram todos para um lado para desembarcarem. O presidente disse que tudo indica que o barco estava superlotado. As autoridades militares americanas disseram que aviões americanos mataram 18 membros da Al-Shabaab depois de forças americanas e governamentais terem sido atacadas no sul da Somália. O Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o AFRICOM, disse numa declaração que o ataque foi levado a cabo em autodefesa na sexta-feira, a cerca de 50 km a noroeste da cidade portuária de Kismayo. Um porta-voz disse que o ataque foi realizado depois de elementos da Al-Shabaab terem sido, e citamos, observados a avançar sobre uma patrulha conjunta das forças americanas e somalis. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, acusou o que chamou de fantoches dos Estados Unidos de serem responsáveis por um ataque contra uma parada militar em que 29 pessoas foram mortas, e disse às forças de segurança para levarem os responsáveis à justiça. Por seu turno, o presidente iraniano Hassan Rouhani prometeu hoje o que chamou de uma resposta esmagadora contra os responsáveis. A maior parte dos mortos são membros da Guarda Revolucionária, mas entre as vítimas contam-se também mulheres e crianças. O Estado Islâmico e uma organização autodenominada Movimento de Luta Árabe pela Libertação de Ahvaz reivindicaram responsabilidade pelo ataque que ocorreu na cidade de Ahvaz, no sudoeste do país. A cidade de Ahvaz está situada no Khuzestão, uma província que faz fronteira com o Irão, com o Iraque, queríamos dizer, onde reside uma grande comunidade árabe e onde se tem registado violência separatista, que o Irão diz ser de responsabilidade de rivais regionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, disse que o ataque, perto da fronteira com o Iraque, foi levado a cabo por terroristas recrutados, treinados, armados e pagos por um regime estrangeiro. A polícia brasileira prendeu um cidadão libanês que os Estados Unidos suspeitam ser um dos principais financiadores do grupo Hezbollah. Assad Ahmad Barakat foi preso sexta-feira na cidade da Foz do Iguaçu, situada na chamada zona trifronteiriça entre o Brasil, Argentina e Paraguai. A zona é conhecida por ser um local usado por contrabandistas e traficantes. O cidadão libanês esteve anteriormente 6 anos preso no Paraguai por evasão fiscal, de onde foi libertado em 2008. A polícia brasileira disse que membros do clã Barakat efetuaram compras no valor de 10 milhões de dólares, sem declarar o seu valor, num casino na cidade argentina de Iguazu, com o objetivo de lavar dinheiro da organização. A Argentina acusou também Barakat de lavar dinheiro do Hezbollah e congelou os seus fundos.
Obrigada. Eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 22 de setembro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Na emissão de amanhã, domingo, vamos falar da independência de Brasil, mais um ano que foi celebrado, e em Angola houve festa com música forró. Claro, domingo é a presença da saúde com a doutora Graça Matezinha e depois falaremos com um dos nossos amigos ouvintes. Mas isto é o nosso menu para amanhã, domingo. Agora, nesta emissão de sábado, a música americana é o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Ao meu lado eu tenho...
A Mara de La Salette.
E a Ana Guedes do outro lado.
E do outro lado do vidro, o DJ UPS.
Ana, estamos a ouvir?
Avril Lavigne, cantora canadiana que está de volta depois de uma batalha contra a doença de Lyme. Ela escreveu Head Above the Water, inspirada exatamente nessa batalha.
Avril Lavigne diz que pensava que ia mesmo morrer. E para celebrarmos a vida de Avril Lavigne e o seu regresso, vamos ouvir Head Above the Water.
Mas Mara, para além de Avril Lavigne, há mais novidades esta semana. Khalid furou na tabela das 100 mais ouvidas e chegou até à décima posição com o quê?
Love Lies, e esta é uma participação com Normani. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see your focus, yeah, you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. Tell me why you love lies. Waste the day and spend the night. Underneath the sunrise. Show me why you love lies. I've been so into your mystery. Is it because of a history? Are you into me? When it feels so good, but it's bad for you. Can't you say I don't want it, cause I know I do. Come on over, I need your company. Craving a synergy. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see you focus, see you so independent. Este é o Top 10 americano da Voz da América e podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com.
E contrariamente ao que dizia a música Love Lies, Amor Mente, nós não mentimos.
Nunca.
Queen Latifah tem um recado da realeza para outros membros da família real das rappers do Bronx e de Queens. Deixem de os bifes de lado e coloquem o vosso talento num projeto em conjunto. E estamos a falar de quem?
Nós estamos a falar naturalmente da rixa entre Nicki Minaj e Cardi B.
Latifah é uma verdadeira inspiração. Lembrou que no mundo do rap as mulheres ainda são uma minoria e deveriam unir-se por isso.
Queen Latifah ainda sugeriu ser ela a produzir um trabalho conjunto das duas rappers.
E enquanto não há uma resposta das rappers, temos a música assinada pelas duas. Vamos ouvir I Like It, de Cardi B, e depois Anaconda, de Nicki Minaj. Dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen? I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch, I like texts from my exes when they want a second chance, I like proving wrong, I do what they say I can't, they call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, fur, go, fur. Rory, hop up the stoop, jump in the coop, big dip on top of the roof, flexing on as hard as I can, eating halal, driving a Lamb, so that sorry though, got my coins like Mario, yeah they call me Cardi B, I run this cardio, Diamond District in the chain, certified you know I'm gang, 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 drop the top and blow the brand, oh he's so handsome, what's his name? I need the dollars to change the beat up.
now he calling me NyQuil. Now that bang, bang, bang. I let him hit it cause he hang, hang, hang. All in the salad like his name, Romaine. And when we done, I make him buy me Romaine. I'm on some dumb shit.
By the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and check him in my automobile. Let him eat it with his grills. He keep telling me to chill. He keep telling me it's real that he love my sex appeal. He said he don't like I'm bony. He wants something he can grab. So I pull up in the Jag Mayweather.
Oh my God, Cardi B e Nicki Minaj, os bifes vão continuar e este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos a tua música favorita, basta pedires para o WhatsApp e o nosso número é +1 908 652 4584. Mayra.
Ana, o tema Cardi B contra Nicki Minaj é bem, bem apelativo e enquanto Queen Latifah tenta equilibrar as coisas, fãs comuns e fãs famosos não conseguem pôr as suas preferências de lado.
Para o rapper Lil Wayne, que está a trabalhar no novo álbum, podem dizer o que quiserem, mas a rainha do hip-hop só há uma e chama-se Nicki Minaj.
Lil Wayne e Nicki Minaj têm várias músicas juntos, mas ela não é a única artista da lista das suas preferências. A cantora country, quem?
Bebe Rexha.
É outra artista com quem ele já colaborou e nós vamos ouvir esta música The Way I Are.
Your body, I didn't wanna stand right behind it. I didn't want a chance with somebody. Pop a couple Zans with somebody. Every time she dances, excited. Throw a bunch of bands, don't want to get tired. I'm the god, I just wanna got it. Gotta use a bedroom for a closet. Got a whole bedroom on a private. I know her body inside out, science. Just both boobs right before I sign them. Can't dance, but kinda.
Ana,
falando de bifes, e se não mencionarmos os que existem entre Eminem e Machine Gun Kelly, seria um grande fracasso da nossa parte.
Por isso, nós no Top 10 americano não vamos deixar passar a oportunidade.
Depois do lançamento do álbum Kamikaze de Eminem e todo o sururu que o álbum causou, começam agora as respostas.
Já diz o ditado, quem diz o que quer, ouve o que não quer.
E o Machine Gun Kelly esteve num dos programas de rádio mais ouvidos dos Estados Unidos, o Breakfast Club do Power FM, onde disse que Eminem foi fraquinho, de pouco alcance, um 6. Se esse 6 é de 0 a 20, então é uma classificação mesmo mal.
Vamos ouvir Machine Gun com Camila Cabello. A música é Bad Things. Don't matter what you say, don't matter what you do. I only wanna do bad things to you. So good that you can't explain it. What can I say? It's complicated. Hey. Nothing's that bad if it feels good. So you come back like I knew you would. And we're both wild and the night's young. Enjoy my drug, breathe you into my face, numb. Drop it down to that bass drum. I got what you dream about. Nail scratching my back tat. Eyes closed when you scream out and you keep me in with those hips. While my teeth sinking those lips. While your body's giving me life and you suffocating my kiss. Then you said I want you forever, hey. Even when we're not together. Scars on my body so I can take you wherever, like I want you, hey. Forever, even when we're not together. Scars on my body, I can look at you and never get. Am I out of my head? Am I out of my mind? If you only knew the bad things. Este é o Top 10 americano da Voz da América e esta semana vamos olhar para a tabela das 10 mais ouvidas da música latina, segundo a Billboard.
E começamos logo bem com a posição número 10. Eles estão nomeados para os prémios da música latino-americana 2018.
Yeah.
Shakira está nomeada para Artista do Ano e Artista Feminina Favorita, Mayra.
Maluma está nomeado para Artista do Ano, Artista Masculino Favorito e Artista Urbano Favorito.
E nós vamos lhe entregar o prémio, né?
Adorávamos.
Shakira e Maluma com Clandestino.
Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos.
Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito, evita todos los rumores.
Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte.
Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar que ya cometí el error de enamorarme.
Yeah, yeah.
No pares ya, te has convertido en una enfermedad. Así, así, así no más. Que mientras más te acercas, más aumentas mi ansiedad.
Can, can, destino. Así mismo lo quiso el destino.
No busques problemas donde no los hay.
E o nono lugar é The Remix com Oi é Morrer. E o oitavo é das meninas Becky G e Nati Natasha com a música Timpihama.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. A Voa também está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
Estamos a tocar a tabela latina da Billboard, que tem as músicas latinas mais ouvidas nos Estados Unidos todas as semanas. E a sétima posição é de
Ozuna, com música única.
Todos reconocen la de versus el aje. Única, tiene la disco explota. Todo el mundo me la mira, pide conmigo nada más. Tiene.
E quem é que estava a cantar, Mayra?
Ozuna!
Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584.
Ele tem uma nova música com Janet Jackson, tem duas nomeações aos Prémios da Música Latino-Americana 2018, Artista do Ano e Artista Masculino Favorito.
Palmas! Será que vai alegar ou levar algum desses prémios, Mayra?
Ana, não sei porque a competição, aliás, é feroz, feroz, feroz que dói.
Estamos a falar de Daddy Yankee, que ocupa o sexto lugar com Dura.
Quando eu la vi, dije si essa mulher fuera para mim. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Tiene a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume.
Ana, este é o Top 10 americano da Voz da América.
A Voz da América está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
O quinto lugar é de uma dupla. E também Ozuna, Ana.
Ozuna de novo aqui, mas agora com Manuel Turizo.
E o Manuel Turizo está nomeado Artista Revelação 2018.
Vamos ouvir Vai na Louca, que é como quem diz, coisa louca.
No sé disimular, la música que hago solo en ti me hace pensar. Único una rosa, yo me la quiero robar. Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar. Me mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego. Me mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego.
No me importan las demás. Una vaina loca.
Nicky Jam e J Balvin estão também na área desta competição para artista do ano, com artista masculino favorito para os prémios da música latino-americana 2018.
E J Balvin acrescenta a essas duas categorias mais uma:
artista urbano favorito.
É, merece palmas.
E no top latino da Billboard, a música X de Nicky Jam e J Balvin ocupa, Mayra,
o quarto lugar.
Vamos lá.
Lo que dicen en la calle sobre mí.
Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya.
Estamos claros. Estamos claros.
Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ve. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, 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 baila. Placata, placata. Como ella lo mueve. Sin para, sin para. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar.
Estamos claros y ya. No te lo voy a negar.
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly, slowly. You fit me, tell me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on.
Quem é que não tinha saudades de Despacito?
Despacito, dançar, dançar, de cantar, de ouvir. Pode já não ter arte nas discotecas como antes. Na rádio passa menos. Mas mesmo assim está no top das músicas, Mara, mas músicas latinas mais ouvidas aqui nos Estados Unidos, isto todas as semanas.
É verdade, Ana. Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber devem ter o mesmo dom que o Drake.
Mantêm-se firmes na liderança.
Para Luis Fonsi há também a boa notícia da nomeação aos Prémios da Música Latino-Americana 2018 nas categorias de Artista do Ano e Artista Pop Favorito.
E este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. O segundo lugar agora é de quem, Mayra?
Bebê, de 6ix9ine com Anuel A.
Na semana passada estava em segundo lugar e é uma música que conta com mais participações do que uma coligação política.
Estou-lhe a dizer, Ana, este TBOT é um trabalho de...
Casper Mágico, ou Mágico.
Exato.
Neo Garcia.
Sim.
Darcel.
Sim.
Kiki Jam.
É o Nicky.
É o Nicky. Ai, é Nicky Jam, tá bem.
É o
e depois o Ozuna, calava, e o Bad Bunny.
É, isso tudo. TBOT está em primeiro lugar.
Anda e te soltar.
Estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever VOA português.
Este é o Top 10 americano da Voz da América com...
Mayra de La Salette,
Ana Guedes
e o DJ UPS na música. Então,
até para a semana.
Pero ahora tengo a otra y a tu nombre me la pongo. De lunes a domingo, las 24 horas. Ella siempre está dispuesta a capela y que sé que ahora soy peor, el mejor de los peores. Ahora la que esté conmigo se gradúa con honores. Todo lo que te di, tú nunca lo mereciste. Lo cogiste a broma, pero al fin del cuento eres el chiste. Porque me perdiste y después que tú te fuiste, estoy pegado y sonando.
Y quase no final, el resumen de las principales noticias de este sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, ordenou hoje a prisão da administração da empresa que gera os barcos de transporte no Lago Vitória, isto na sequência do afundamento de um ferry em que morreram mais de 200 pessoas. As autoridades revelaram que subiu para 207 o número de mortos. Entretanto, um sobrevivente foi encontrado numa bolsa de ar do barco que aparentemente se virou quando os passageiros correram todos para um lado para se prepararem para desembarcar. As autoridades militares americanas disseram que aviões americanos mataram 18 membros da Al-Shabaab depois de forças americanas e governamentais terem sido atacadas no sul da Somália. O Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o AFRICOM, disse numa declaração que o ataque foi levado a cabo em autodefesa na sexta-feira, a cerca de 50 km a noroeste da cidade portuária de Kismayo. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, acusou o que chamou de fantoches dos Estados Unidos de serem responsáveis por um ataque contra uma parada militar em que 29 pessoas foram mortas e ele disse às forças de segurança para levarem os responsáveis à justiça. Por seu turno, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, prometeu hoje o que chamou de uma resposta esmagadora contra os responsáveis do ataque. A maior parte dos mortos são membros da Guarda Revolucionária, mas entre as vítimas contam-se também mulheres e crianças. O Estado Islâmico e uma organização autodenominada Movimento de Luta Árabe pela Libertação de Avaz reivindicaram responsabilidade pelo ataque que ocorreu na cidade de Avaz, no sudoeste do país. A cidade de Avaz está situada no Khuzestão, uma província que faz fronteira com o Iraque, onde reside uma grande comunidade árabe. E a polícia brasileira prendeu um cidadão libanês que os Estados Unidos suspeitam ser um dos principais financiadores do grupo Hezbollah. Assad Ahmad Barakat foi preso sexta-feira na cidade de Foz do Iguaçu, situada na chamada zona trifronteiriça, onde o Brasil, Argentina e Paraguai fazem fronteira. A zona é conhecida por ser um local usado por contrabandistas e traficantes.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram nesta emissão de sábado, 22 de setembro de 2018, se despede Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.